quer um cafezinho?
Yonkers, way out there beyond this hick town, Barnaby. There's a slick town, Barnaby. Out there, full of shine and full of sparkle. Close your eyes and see it. Listen, Barnaby. Listen, Barnaby.
Eu não esperava por essa, sendo sincero.
Não, eu fiquei tão de surpresa que eu não sei o que falar, cara. Fiquei sem ação.
Sou eu.
Vou cancelar a abertura de cada um depois dessa, pronto.
Eu sou seu host, Heriberto Solano, e quando Steve Jobs comprou a Pixar e fundiu com a Disney, ele pegou todos os roteiristas bons e levou pra lá e largou o resto fazendo seriados de Gêmeos e Piratas do Caribe.
Cacetada.
Perfeito.
Patão. Aqui é o Cleano Lopes e tudo que eu sei de esportes eu aprendi com Pateta.
Maldito.
Principalmente beisebol. O pouco que eu sei, cara. Aquele narrador deve ser um cara abençoado, né, velho? Acho que o passe dele deve valer bilhões no mercado. O narrador do...
Eu sou o Smiling Stalker e desde que eu assisti o desenho do Pateta eu tenho medo de ser atropelado.
Aqui é o Lucas, eu tô honrado com isso tudo isso.
Ah, ele fez isso, não acredito, cara.
É um robô com ego inflado mesmo.
É.
Muito bem, gamers. Como vocês devem ter percebido aí, o nosso segundo Café Sem Games, que vai ter games também, como vocês vão ver ao longo da trajetória aqui, é sobre ele que está até aqui entre nós, o nosso querido Walt Disney. O tiozinho, o pedófilo mais querido das crianças, amante dos animais e a figura mais carismática de todos os tempos, inventor do reino da fantasia e de várias outras drogas ilícitas.
Eu tô feliz agora, obrigado.
O Walt Disney. Isso aí, a história, a sua biografia, filmes, bizarrices nazistas, tudo isso e muito mais logo depois de um rápido intervalo.
Horse-drawn open cars. We'll see the shows at Delmonico's and we'll close the town in a whirl. And we won't come home.
É isso aí, Kiliano e Smiley, vamos para mais um rápido intervalo antes de começar o nosso podcast rapidinho para poder falar sobre o nosso patrocinador.
Ei! Excesso de amor.
Lá. Leitura depois da Páscoa, que trazes para mim?
Um livro, dois livros, três livros.
Assim, uma oferta tão boa que...
Ah, nós somos gravadores de podcasts muito bons como músicos. Oferta especialíssima da leitura.com. Temos aqui uma porção de artbooks da Disney. Quem sabe essa puxada interessante que a Disney deu de uns anos pra cá, principalmente com o Epic Mickey, que deu aquela voltada nos videogames da Disney. Teve umas críticas drásticas, né? Umas críticas pesadas sobre o jogo, mas o que não tira o valor artístico dele, que é Sim. muito bonito, muito psicodélico. Inclusive tem até Pato Donald Steampunk, ele tem umas puxadas artísticas muito bonitas. E a leitura separou alguns livros pra gente focados nisso. São artbooks com conceptual art da Disney. São vários livros importados. O nosso contato lá dentro já disse que é coisa de quantidade micro, sabe?
Pequeno. Tipo, muita gente pode conhecer os nomes ou esperar ansiosamente por esses livros estarem no Brasil e de repente só o nome já ajuda bastante.
Manda aí.
Os livros são o seguinte: é Layout and Background, Designing, Imagineering. Ó, falei bonito, hein? Gente, velho.
Gracinha.
O Animation, e o Art of Epic Mickey. É, yeah, isso, e o Story.
Cara, é livro artístico, sabe? Pra quem gosta, pra quem trabalha com ilustração, ou pra quem é apaixonado com o conteúdo artístico produzido pela Disney, cara, é um negócio imperdível. A quantidade é exageradamente limitada por serem livros importados. Eu acho que eles têm, tipo, um ou dois de cada exemplar. Então, cara, se você gosta desse tipo de coisa, pelo amor de Deus, pare esse podcast agora e vai lá olhar.
Enquanto isso, nós vamos para o nosso podcast sobre Disney. Aí,
Pateta com um dor de barriga.
Meu sonho é imitar o Donald Glover. Eu acho que o sonho de muita gente é conseguir imitar o Donald, que era impossível.
Muito bem, gente. Por onde a gente vai começar, né? A gente vai voltar lá em 1901, né? Porra, lá no início do século XX, onde essa figura nasceu. A gente tem aqui o próprio para poder... registro da sua biografia, né? Pra quem não entendeu a brincadeira até hoje, vamos explicar aqui primeiro pra quem ouviu.
É melhor explicar, tem razão.
Tem que explicar a brincadeira de onde surgiu isso tudo, né? Surgiu lá no grupo da secreta da equipe do Café com Games. Nosso amiguinho Lucas Pires é uma enciclopédia ambulante, disso todos já devem saber. Então, sim, a gente está sempre entre a teoria de ou ele é um robô, ou ele é a cabeça flutuante de Walt Disney que assumiu a personalidade de uma das crianças que ele gostava em tempo de vida.
Eu creio que seja os dois.
Isso, dá pra conciliar os dois. É, o robô é o sistema que sustenta a cabeça viva.
É, não tem aquele bicho que é um chiclete mastigado das Tartarugas Ninja? Você coloca no lugar do chiclete mastigado a cabeça do Walt Disney, é assim que a gente imagina o Lucas Pires.
Desenhos, por favor, desenhos. Façam desenhos.
Então, como todo mundo aqui, a grande parte do pessoal do Café com Games é apaixonado por todo o universo Disney, principalmente... Assim, eu e o Guilherme, que a gente estudou comunicação, a gente sabe o trabalho bem feito, bem pesquisado, que está em cima de cada obra. Pô, não tinha uma aula que a gente não conseguisse fazer algum paralelo com alguma coisa, algum trabalho de Disney. É uma trajetória imensa de coisas.
Não, é isso porque, tipo, animação e Disney, isso é praticamente a mesma coisa. Começou a animação no mundo foi com Disney, cara.
Você pode considerar a animação mais primitiva, pode existir desde a época das cavernas.
Não, obviamente, ai, mas eu tô animação, cara. Animação da...
Quem popularizou?
Falando de mercado, falando em mercado e popularizou e chegou no olho de todo mundo, foi o Walt Disney. Então, qualquer pessoa no mundo hoje que vai lembrar de um primórdio de cabeça de animação, vai lembrar de Walt Disney. Vai lembrar do Carioca lá, do Zé Carioca dançando lá com a Donald lá, sabe? Qualquer...
Não, Zé Carioca... Negócio interessante de você lembrar é que, assim, a gente associa bastante animação com televisão, né? A animação, ela veio antes da TV, ela começou no cinema. O primeiro tipo também a ser colorido. A animação colorida veio antes até do que o filme colorido.
Por mais que ele não tenha sido o primeiro a fazer um longa de animação, que foi um filme argentino de 1914, a Branca de Neve, já tô até adiantando pauta, é o primeiro filme bom e bem sucedido de longa de animação.
O primeiro longa de animação ou o primeiro bem sucedido?
Primeiro bem sucedido, que não tem no YouTube, então provavelmente não deve ter existido.
Uhum. É, argentinos malditos que lançam as informações difamatórias. Não, mas a Disney é responsável por uma quantidade de achievements real life absurdos. Se eu pedir para os ouvintes agora, se concentrem quando eu falar Cinderela, Branca de Neve, tá? Vocês vão pensar em coisas da Disney. Não são, eram contos de fada que já existiam, mas que acabou chegando pra gente como obra da Disney.
É, você tem que lembrar assim que esses contos de fada, né, como alguém já deve ter ouvido no podcast, ou já ouviu falar, porque recebeu por e-mail, grandes partes dos contos de fadas eram histórias populares que ao longo dos anos foram abrandadas. Só que elas já estavam bem brandas antes de serem adaptadas para o Disney, para o cinema e para a animação. O Mago de Neve, os Sete Anões, a Cinderela, quem mais já foi a... Sabe o que eu acho mais engraçado? O Disney nunca adaptou a Chapeuzinho Vermelho.
Holy shit.
É, né?
Verdade, né?
Pra mim, eu acho o mais popular de todos. Ele nunca adaptou ao Chapeuzinho Vermelho.
E também muita gente atribui que as coisas ficaram mais pudicas, os contos ficaram mais pudicos com a questão da Disney, só que isso já veio muito antes dele. Você deixar aqueles contos que não eram pra crianças um pouquinho mais infantis, com a Bela Adormecida, que tem um final meio que trágico.
Ah, não só Bela transava com 7 anões mineiros. Porra, vai converter essa história pra criança?
Não, eles sempre meio que amaciaram a história pro bagulho ficar mais legal.
Eu prefiro...
De Notre Dame também é amaciadinho.
Com certeza. Aposto que você lembrou isso pelo aquele meme do cara que...
Sim.
Eu também fui nessa, cara. Que o Corcunda de Notre Dame tem uma história absurdamente diferente da Disney. E eu ainda bem.
Lucas, tá, você tem uma linezinha da vida dele?
Tem.
Eu amo esse menino.
Okay. Eu nasci em dia 5 de dezembro de 1961. Uma quinta-feira, chovia muito.
Aí ele lembra, né? Eu nasci, olhei, o meu pescoço saiu pra fora da vagina da minha mãe, e eu olhei pra janela e tava um sol lindo. Chovia um pouquinho, mas tava...
Lembra do rosto do médico, fulano, muito boa gente, tinha mãos geladas.
Ai, mas pra deixar, pra fins educativos, eu vou deixar esse podcast na terceira pessoa, tá ok?
Obrigado.
Ok, ele nasceu numa cidade no estado de Chicago, perto das províncias de Chicago, Illinois, que era um bairro irlandês-canadense. O pai dele, o Elias Disney. Cara, é assim.
Cara, você imagina se emocionando por voltar ao tempo assim.
Não, mas essa questão, né? A importância do cara, que você vê a palavra Disney, ela mudou, tem completo significado. É meio que estranho pensar nisso. Como é que o significado de Elias, o nome Disney, tem pra 1901, que era simplesmente um cara que trabalhava numa numa fábrica.
Isso é legal, é bizarro, né?
Como o legado dele ficou mais importante. Ficou importante.
Ele imortalizou o próprio nome.
Virou uma marca agora. São poucos que conseguem fazer isso, muitos poucos. Mas assim, ele teve uma infância feliz, brincava com as criancinhas, ele...
Na infância ele brincava com criancinhas da idade dele.
Mas aí ele ficou morando por lá por um tempo, até ele se mudar em 1911, com 10 anos de idade, se mudar pra Kansas City, que não é a capital do Kansas, por mais curioso ainda. Que isso é
americanos.
Muita... Falta de logística. Mas aí ele sempre quis fazer artes. Aí ele foi pra várias escolas de artes, a Kansas City Art Institute, depois ele foi pra McKinley, ele também foi pra Chicago Art Institute. Ele virou cartunista pra o jornal da escola dele, e ele ficava desenhando coisas patrióticas sobre essa Primeira Guerra. E graças a esse amor que ele teoricamente criou pela Primeira Guerra, ele decidiu ir ao exército. Mas ele e o Capitão América, tal qual o Capitão América, não foi aceito. Mas pelo fato dele ser menor de idade.
Isso é uma pessoa de bom coração. Ela entra na pilha pra ir pra guerra.
Ele entra na pilha pra ir pra guerra. E enfim, mas aí um amigo dele deu uma pilha pra eles irem pra Cruz Vermelha. Era mais leve a fiscalização, eles foram. Depois de um tempo foi pra França, trabalhando na Cruz Vermelha, mas sua função era dirigir ambulância. Pouco tempo depois aconteceu o armistício. Então ele viu pouca ação na vida dele.
Ah, aconteceu o armistício pela presença de lá, cara, né? Ele deve ter...
Muito provável.
Imita o Mickey aí pra mim. Mentira, viu, gente? Não é Mickey, não.
Ele não queria trabalhar numa fábrica, porque ele mesmo falava que ele não tinha porte físico pra trabalhar numa fábrica. Ele se mudou de volta pra Kansas City pra trabalhar num jornal como cartunista.
Quando ele começou a trabalhar como cartunista, ele já existiu o Gato Félix no mercado editorial?
Sim.
Eu tô na pilha do negócio do que o Mickey é plágio do Gato Félix.
A gente foi feito pra concorrer com o Gato Félix. É plágio, sim, esquece que eu disse.
A gente vai colocar aí o link do vídeo lá do Tudo é um Remix. Pra redefinir completamente o termo plágio, que não é assim do jeito que o pessoal
só um detalhe, falando. Eu acho interessante colocar também uma foto retirada da maior fonte de informação mais segura do mundo, Wikipedia. Uma foto do Walt Disney em frente a uma carroça da Cruz Vermelha. E reparem que na carroça da Cruz Vermelha tem, no caminhãozinho, tem um desenho, cara, do lado. Será que foi ele que fez essa parada?
Parece o Pimp Boy, não parece?
Parece.
Ó, 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 mais um plágio.
Mais um plágio. Ó, jogou Fallout e foi correndo pro exército.
Ele não achou o Wasteland e não deu muito certo. O problema é que ninguém não gostava muito dos traços dele, então ele não conseguia arrumar emprego nem como quartonista ou como piloto de ambulância.
Que merda.
Mas aí o irmão dele, o Roy Disney, ele trabalhava num banco e conseguiu um trabalho, meio como eu falo, um trabalho part-time job pra ele. Foi aí que ele conheceu um cartunista que ele acabou entrando numa pilha pra criar um estúdio, que ela foi a Logorama Studio. E acabou, ele não foi muito bem, não. Porque ele, 2 anos depois, o estúdio declarou falência e pronto. Ele decidiu virar freela em Hollywood.
Peraí. Vamos recapitular tudo aquilo que o Lucas contou até agora. O cara tentou entrar no exército, não deu certo. O cara entrou na Cruz Vermelha, a Cruz Vermelha entrou em anistia. Ele não conseguiu dirigir a ambulância e o estúdio dele não deu certo. Ele tinha a mão de merda, né?
Não, vemos que o azar do Lucas Pires vem de muito tempo, cara. Que o Lucas Pires compra Team Fortress fica gratuito.
Ele compra o Dreamcast.
Compra o Dreamcast, a Sony vai à falência.
A Sega vai à falência. Por isso que eu comprei todos os consoles agora. Quero ver quem vai primeiro, a Nintendo. Essa foi pra comprar o Wii U.
Aí vocês o Mega Upload, o Mega Upload saiu do ar quando o Lucas Pires comprou uma conta premium no Mega Upload. É.
Pior que quase comprei. Ah, mas o mais impressionante de todos, já que estão falando do meu azar, eu comprei em julho do ano passado um CD da Way Money House. 2 semanas depois, a Way Money House encontrada morta no apartamento dela.
Cara, Lucas, compre agora, nesse momento, um CD do Justin Bieber e do Restart.
Ok. Cara, eu tenho medo de que agora aconteça com Café com Games, porra. Porque ele tá acumulando há um tempão aí. Tá? Tem tempo que ele tá nessa e ainda não aconteceu nada.
Não, melhor ainda. Compre pra telecena do Restart.
Não, pra dar azar do Café com Games, o Coisa tinha que investir dinheiro no Café com Games.
Verdade.
Aí que o bagulho dá errado.
Por isso que eu não recebo nada. É uma medida protecionista, vai evitar. Ele foi pra Hollywood, ele foi trabalhar como freela, também não deu muito certo, aí o irmão dele, o Roy, deu uma graninha pra ele criar outro estúdio.
Legal. Foi esse Roy, cara, porque boa parte do mérito é dele aí.
Aí ele criou uma nova série de animação chamada Alice Comedies, que pra mim é...
Não, mas é nesse ponto aí do irmão dele, será que foi o irmão dele mesmo? Será que não apareceu um cara de terno, careca, meio branco, assim, falou assim, ó... Tem uma proposta pra te oferecer. Só assina esse contrato aqui. Só assina esse contrato aqui que eu te dou esse dinheiro e tudo que tu fizer agora vai dar certo na tua vida.
Você tava lá?
Daí o que que é isso? Não, tu só vai estar vendendo a alma pra mim. Quem é você? Não interessa.
Eu vou só jogar umas mensagens subliminares nos seus filmes aí. Fica por essa.
Então foi com esse desenho que ele começou a fazer muito sucesso. E nesse desenho apareceu outro personagem bastante famoso dele, pra quem não conhece. Ele até apareceu naquele jogo Epic Mickey, que é o Oswald, o coelho sortudo.
Oswald, o coelho sortudo. Cara, Epic Mickey, né, cara? O Epic Mickey ele é uma volta a estudo na Disney, não é? Você que jogou o Epic Mickey?
Sim, sim.
É bom?
Não, nem um pouco.
Ai, cara, tava louco pra jogar.
Eu te mando depois.
Por favor.
É meio que uma autobiografia também, eu acho, gostei. A questão é que ele conseguiu uma distribuidora, que é nada mais, nada menos que a Universal Pictures.
Nessa época tudo era pequeno, né, cara?
Não, mas a Universal já era uma coisa gigantesca, já era uma coisa grande.
É, velho, Hollywood.
Quando chegou o novo presidente da Universal, ele brigou com a Walt Disney. Aí a questão foi, o Walt Disney pediu pra ir embora. Aí ele não viu que no contrato dele tava dizendo que os personagens pertenciam à Universal.
Shit.
Desse Miguel nele, ele se fudeu. Deve ser no momento que ele criou o Pato Donald, provavelmente.
Ficou em 78 anos os copyrights do Oswald. Só em 2006, em outubro de 2006, que eles conseguiram pegar de novo.
Que ele já estava morto, por sinal, né?
E eles trocaram...
Quer dizer que o Epic Mickey foi feito pra poder comemorar essa restituição.
Mais ou menos. Ele foi uma troca. Eles trocaram um comentarista da ABC pelo Oswald. É meio estranho, né? Se trocar. Era um comentarista de esportes, comentava futebol americano. O cara... Eles trocaram esse cara pra eles conseguirem os contratos.
Aí o Oswald tá apresentando paradas de futebol agora. Amigos da Rede Globo!
É como se a gente quisesse comprar os direitos. É como se a gente quisesse utilizar os direitos pra colocar, sei lá, o Jamanta no podcast e deixa o Kiliano de volta pra Globo, é isso?
Pra Globo, mais ou menos. Fica a dica aí, tá?
Ou trocar essa imagem de Hitler pra uma coxinha, alguma coisa dessa. Mas aí, dentro dos contextos dele, ele acabou, já que ele perdeu um personagem que acabou sendo um dos mais populares dele, ele acabou tentando criar um novo, que é um mais famoso dele, talvez, de todos os tempos, o Mickey.
E você vê que tem erros, que tem coisas que você acha que são uma merda, né? Problemas, e o cara transformou nessa coisa monumental aí.
Sim, e o episódio de estreia do Mickey é talvez um dos mais conhecidos, mais celebrados.
Navio, que é do barquinho.
É o Steamboat Willie. Fazem referência a tudo, no Epic Mickey e até naquela porcaria chamada Kingdom Hearts.
Também uma das melhores coisas que esse desenho fez foi o remix dele como comichão e coçadinha nos Simpsons. Muito bom.
Como é que é?
É, saiu o comichão e coçadinha como ratinho, deve ser o coçadinha, não sei. Ele como o Mickey e o outro gato como o Bafo, né? Que era o original. Aí no final, o coçadinha pega uma metralhadora da MAF e dispara 1000 tiros nos joelhos dele e depois empurra ele pra caldeira de vapor. Essas coisas assim de comissão coçadinha.
Ah, tá. Entendi.
Ele morreu, já morreu.
Mas a questão é que o Mickey não fez sucesso de primeira. O Mickey foi completamente apagado porque muita gente falava que ele era idêntico ao Gato Félix.
Logo que mentira, né?
Nem um pouco parecido. E aí logo o Gato Félix tomou o lugar do Mickey por muito tempo. Mas o Mickey ganhou um boost de popularidade graças a um desenho pouco conhecido que depois vamos comentar. Mas aí, alguns anos, por volta dos anos 30, o maior recordista do Oscar ganhou seu primeiro Oscar, em 1932. Walt Disney, ele é recordista mundial de... Recordista mundial é foda, mas ele é a pessoa viva com o maior número de indicações ao Oscar, 56. E
é a pessoa viva?
A pessoa viva com mais indicação ao Oscar.
Foi de tá bom, né?
Não, o Lucas tá aí.
Tá bom, tá bom. Não tô discutindo isso.
Fora dos registros oficiais, é a Meryl Streep, então.
Sim, sim. Mas ele acabou ganhando seu primeiro Oscar em 1932, com um cartunzinho até muito legalzinho que era do Mickey. Depois eu passo eles pra vocês darem uma olhada. E também, durante a década de 30 foi tudo pra... muito legal pra ele. Acabou conhecendo a mulher dele e ele teve a sua primeira filha, da Anne Mary Disney, que também tem um sobrenome muito foda. E anos mais tarde ele acabou adotando o próximo, Sharon May Disney. Querendo ou não, os cartões do Walt Disney fizeram muito sucesso conforme o tempo foi passando. Personagens dele, só poucos acabaram. Você vê ele, quantidade de personagens que foi cancelado, mas eu só queria dar origem para outros dois que são bem conhecidos, talvez os mais populares dele. Um deles é o Pateta.
Maravilhoso,
que,
Pateta.
Que o seu nome é uma das coisas mais bizarras de todas. E o seu primeira aparição também é uma coisa extremamente bizarra, vou passar aqui. Que o primeiro nome do Pateta era Deep Drake.
Deep Drake. Parece nome de pornô, cara.
A questão é que ele só começou a se chamar Pateta, realmente, a partir daquele desenho que a turma do Pateta começou a passar na década de 90. Antes o nome dele de verdade era George Jeff e o apelido dele era Pateta. Os amigos chamavam dele de Pateta.
Por que será? Porque ele era um Pateta? Todo mundo sabe disso.
Mas aí ele mudou o nome dele.
Tinha outros personagens também que compunham os desenhos naquela época. Tinha a Vaca Arábia. Ela tinha um boi que ficava disputando ela com
Eu acho que isso era um cavalo, cara. Tinha um cavalo, não? Você vê, um cachorro e um cavalo disputando uma vaca. Parece uma micareta. Sacanagem.
Outro personagem que também merece
o destaque. Tu tá dizendo que esse vídeo que tu me passou, esse é o Pateta?
É, a primeira aparição.
De barba?
De barba.
De barba, cara. O Pateta tinha barba.
É muito
e era bizarro. Velho, cara. Ele era velho. Tipo, ele era velho.
Aqui, ó, 1 e 9 minutos.
Ah, eu já vi esse desenho na TV, cara.
Caraca, a TV está...
Não, porra, uma reprise, óbvio. Meu pai não devia estar nascido em 1932.
Esse primeiro desenho do Pateta tem bastante personagem que a gente conhecia. Essa vaquinha ali.
Carabela.
É a Arabella.
Olha, cara, o Pluto, velho.
E o Pluto é o que menos mudou, né, de todos.
O Pluto é praticamente a mesma coisa.
E o Pateta era o chato que ficava nesse desenho, e o Pateta é o chato que fica rindo alto durante. É o babaca que, quando sai no cinema, tá fazendo barulho.
Sim, sim, isso é, é praticamente o Mickey de...
Maestro.
Poxa, Maestro me lembra um desenho que a gente vai comentar depois, né? Tá, mas depois, depois, vai.
Mas outro que eu, na minha singela opinião de merda, como diria o Matanova Gigantes, ele é o personagem mais importante da Disney e é muito mais interessante que o protagonista dele, que é o Pato Donald.
Ele meio que ele é um pouco apagado. É estranho o lance do Mickey não, ele é ser o mais conhecido, mas na verdade ele não é o mais engraçado.
E nem é normal em humor, cara. Em desenho, filme, jogo, protagonista ser meio babaquinha.
O Mickey, ele é tipo os protagonistas dos filmes do Monty Python. Ele é o cara normal da parada. Ele é o ser humano normal no meio da loucura. Então todo mundo é mais engraçado que ele, mas é ele que impõe ordem na bagunça.
E eu tô mandando pra vocês primeiro, acho que o conceito é muito bizarro.
Puta que pariu, é pior do que eu pensava. Caceta,
esse é o Donald? Cara, parece um cruzamento do Patolino com o Mickey.
Caraca, cara, parece... Não, não, sério, parece um frango despenado.
Ele já tinha a personalidade forte que ele tinha?
No primeiro desenho, ele não era o principal, e a principal era uma galinha. E também, ele foi o primeiro, diferente do Pateta, ele estreou com cores. E ele também tá bizarro nesse. E ele é completamente diferente do padrão de...
Nossa, a qualidade...
Passável hoje em dia, né?
Ele é completamente diferente da maioria, como é que ele era. Ele é só um malandro, tipo o Zé Carioca, e simpático. Completamente diferente do que ele era hoje.
Cara, eu lembro desse desenho, velho.
Ele faz uma dança tão bizarra.
Não, e ele tem a roupinha porque ele tá num barquinho e tal. Ele tem isso meio complexo de marinheiro, sim.
Não é que nem o Kiko que tá vestido de marinheiro, só de sacanagem, né?
Não, mas o Kiko tá vestido de marinheiro porque o pai dele era marinheiro.
Mas ó, a casa dele é um barquinho e tal. Porque, tipo, depois ele assume esse lance da roupa de marinheiro e de ser um marinheiro. Mas eu, quando era criança, não fazia ideia por quê. Que diabo, por que que ele era um marinheiro?
É, eu nunca me perguntei sobre isso, na verdade. Eu sempre, foda-se, jamais...
Cara, isso porque eu comecei vendo, sei lá, DuckTales. Pelo que eu me lembro, tem um episódio só no DuckTales que o Donald já aparece pros sobrinhos que ele é marinheiro, que ele tá dentro de um navio. É um navio grande, de metal. É, eu me lembro vagamente disso, um episódio do DuckTales que o Donald aparece e ele é um marinheiro.
Sim, no DuckTales, no primeiro episódio, assim, o Donald, ele é da Marinha mesmo, mas é que eu já conheci ele antes.
Antes de passar por talvez seja a jogada de ouro do Disney, minha jogada de ouro, ele fez um desenho que ele aplicou uma técnica completamente diferente. Técnica de gravar animação com multiplanos. A animação é bem conhecida, a história dos três porquinhos.
A animação com multiplanos é tu pegar um papel que é transparente, mas que tu consegue desenhar e colorir ele, né? E fazer o cenário, depois sobrepor uma coisa de cada vez. E quando tu fosse animar o personagem principal, tu só... precisava redesenhar o personagem e o cenário não precisava mexer, entendeu?
Ele colocava nessa câmera, cada um dos layers ele colocava nesse objeto que eu mandei pra vocês.
É, isso, na verdade, isso é uma técnica que é utilizada até hoje, mas não assim, né? Mas a técnica de tu só mexer o necessário, desenho americano, por muitos e muitos anos usou essa técnica aí. E era aquela coisa que a gente via nos desenhos dos anos 80, anos 90, que quando tu sabia que a pedra ia se mexer, ela tava com uma cor diferente. Era mais ou menos isso. Tu sabia que aquela parede ia cair porque ela tava diferente.
Essa técnica permaneceu a mesma por muito tempo, mas quem deu uma revitalizada nela foi o Tozumu Tezuka, na década de 50. O Tezuka, ele modificou essa máquina para que pudesse ter movimentos no cenário. Por exemplo, ele começou, para poder economizar a animação, ele fazia muita panorâmica pelo horizontal, pelo cenário. Ele mudava os personagens de plano, ele dava aproximação, ele aproximava e afastava da cara dos personagens. Ele criou aquele monte de movimento que a gente conhece hoje como característico do anime japonês para simplesmente economizar e dar mais dinamismo e dramaticidade pra animação. Ele deu um monte de mexida nessa máquina aí.
Que puta merda. Parabéns, que eu não consigo. Eu tenho medo de mexer nesse tipo de objeto, que eu tenho medo que vai criar vida e me matar. Mas outra tecnologia que ele acabou aplicando nesse Silly Symphonies foi a Technicolor, que é conhecido mundialmente também, que é o processo de colorização. Um filme live action muito conhecido por todos nós que usa esse processo é o Mágico de Oz.
Quem assistiu a Cultura na mesma época que passava o Tintin, eu acho que não era na Cultura, não, acho que era na Record, viu reprises do Zorro e do Rin Tin Tin, coloridos por Technicolor. Do Rin Tin Tin, não do Tin Tin.
A questão é que esse Silisófones, que é o curta do 3x15, acabou fazendo mais sucesso. Porém, o negócio não foi lá grandes coisas de bilheteria. Mas ele conseguiu se manter graças a esses cartoons do Mickey, do Donald, do Pateta, que eram vendidos no cinema, conseguiu fazer relativo sucesso. Os personagens eram carismáticos. E incluindo aquela expressão, quem tem medo do lobo mau foi criada nesse desenho.
Genial, foi genius.
Parabéns pro cara. Foi aí que, literalmente, aquele ponto que a vida dele começou a dar certo. Foi o, talvez, um dos maiores acertos comerciais já visto na história, que assim, que é a Branca de Neve. Que não é, mas é... primeiro longa de animação, já feito. Mas ele foi o que popularizou esse tipo de desenho, esse tipo de produção. Ele imaginou que ele queria criar essa questão como um evento. Ele queria dar valor a esse evento, ele não estava ligando para a história. Ele só pegou a Branca de Neve porque era uma história de domínio público e não ia ter que pagar direitos nem roteiristas, aparentemente. Mas ele colocou isso, ele queria mostrar o processo. Queria que as pessoas conhecessem e achassem mais impressionante isso do que qualquer outra coisa.
Lembrando que isso é em 1939, né?
O trailer tem imagem de making-off da animação.
Mas era exatamente isso que vendia o desenho, cara. Porque eu lembro das pessoas falarem na época, assim, eu nasci na década de 80 e as pessoas ainda falavam de quantos desenhos a equipe de Walt Disney teve que fazer. Foram anos e não lembro, mas era, tipo, o trabalho que foi. E a cada desenho que o Walt Disney lançava, eram essas informações que ajudavam a vender. Ó, novo desenho do Walt Disney, mais de 5 milhões de desenhos feitos pra fazer a animação inteira.
Quem conhecia a Kira, né, quando escrevia essas coisas?
Não, mas é uma maluquice pensar que... Sabe quando começou a produção da Branca de Neve? Em 1934.
Branca de Neve foi bom, foi foda, porque o trabalho duro que os caras investiram pra criar esse desenho foi inacreditável. Inacreditável.
E fora o fato que constante, quase ninguém queria financiar o projeto. Muita gente dizia que ia ser um maior fracasso comercial da Disney, que até mesmo o banco já tem uma carta do Bank of America perguntando, se você quiser abrir seu pedido de falência depois da estreia, pode avisar. E ninguém imaginava que ia fazer algum sucesso isso. Só pra dar uma ideia, em 1938 ele foi estrear e a estreia dele foi de 8 milhões de dólares. Vocês querem os valores atualizados disso? Dá cerca de 120. Vou arredondar. Na verdade, dá $119,486,515,66.
Não entendi nada.
Eu não entendi porra nenhuma.
Deu mais de 119 milhões de dólares no primeiro dia de estreia, de lançamento.
Ah, agora sim.
Valores atualizados.
Custa falar um número só?
Desculpa. Foi 1919 que ele fez.
Opa, peraí, efeito Lucas... robô, efeito robô, regula aí.
Tá, tem o microfone.
É porque o Lucas, ele a cabeça do Walt Disney tem vários corpos, sabe? Tem um corpo de batalha, ele bota no corpo de batalha. Corpo de gravação de poder.
Ele bota corpo de batalha é mais ou menos aquele robô do Dexter. Mas às vezes dá defeito a parte de comunicação, né?
Eu usei esse corpo de podcast pra uma batalha e acabou definicando o modo
corpo de voz. Corpo de podcast.
Corpo de viajar pra Europa, ele bota.
Sério, o corpo de podcast é o quê? É um barbudo gordo?
Corpo pra pegar chuchucas.
Corpo pra aparecer
corpo ao vivo. Corpo de colinda no... capricho.
Corpo pra aparecer ao vivo no negócio.
É um corpo que é só da cintura pra cima, sabe? Que ele senta assim na cadeira. O corpo do Café Bom Games ao vivo.
Mas aí, ele literalmente... É. Ele deve ter mandado uma banana pra todo mundo depois do que ele conseguiu abrir com tanto sucesso assim o filme.
Ficou rico no primeiro dia, então.
Mais ou menos.
A banana que ele mandou foi aquele poema.
Foi aquele poema.
É, foi aquele poema que todo mundo mandou, que ele se faz de mó bonzinho, quando na verdade ele tá tirando onda todo mundo. Eu sou o vencedor e sou extremamente bonzinho, seus fracassados.
E assim, depois de muito esperar, num dia como outro qualquer, decidi triunfar. Decidi não esperar as oportunidades, e sim eu mesmo buscá-las. Decidi ver cada problema como uma oportunidade de encontrar uma solução. Decidi ver cada deserto como uma possibilidade de encontrar um oásis. Decidi ver cada noite como um mistério a resolver. decidi ver cada dia como uma nova oportunidade de ser feliz. Naquele dia descobri que meu único rival não era mais que minhas próprias limitações e que enfrentá-las era a única e melhor forma de superá-las. Naquele dia, descobri que eu não era o melhor e que talvez eu nunca tivesse sido. Deixei de me importar com quem ganha ou perde. Agora me importa simplesmente saber melhor o que fazer. Aprendi que o difícil não é chegar lá em cima, e sim deixar de subir. Aprendi que o melhor triunfo é poder chamar alguém de amigo. Descobri que o amor é mais que um simples estado de namoramento. O amor é uma filosofia de vida. Naquele dia, deixei de ser um reflexo dos meus escassos triunfos passados e passei a ser uma tênue luz no presente. Aprendi que de nada serve ser luz se não iluminar o caminho dos demais. Naquele dia, decidi trocar tantas coisas. Naquele dia, aprendi que os sonhos existem para tornar-se realidade. E desde aquele dia já não durmo para descansar. Simplesmente durmo para sonhar.
E graças a isso, ele conseguiu uma distribuidora no final das contas, que foi a RKO. Mas ele, graças a esse sucesso, ele começou a fazer os desenhos dele serem teoricamente independentes, seria melhor dizer. Ele conseguia lançar sem a ajuda de uma... Eu tô usando o termo de videogame, mas sem a ajuda de uma publisher.
Aí uma distribuidora,
uma distribuidora. Ele não precisava distribuir porque ele tinha orçamento para produzir, para pagar os escravos chineses dele e pronto. E foi aí que ele acabou fazendo uma série de desenhos que todo mundo conhece como clássico. Pinóquio, o Bambi, o Alice no País Maravilhas, que também foi uma coisa que quase não deu certo.
Pelo menos é o que eu tô vendo aqui na minha pesquisa avançada na Wikipédia, né? Só um pouquinho, Iriba. Eu tô vendo na minha pesquisa avançada aqui na Wikipédia que deve ter sido difícil pra caramba pra ele, depois de fazer o primeiro, né? Pra investir no Pinóquio, Fantasia e Bambi, porque era a Segunda Guerra e ninguém queria investir na bagaça. Ninguém.
Por isso que ele queria se virar, literalmente. É. Mas antes da Segunda Guerra, antes mesmo do próprio Pinóquio, ele via que o Mickey tinha um potencial de representar tudo que a empresa falava. Aí ele fez um desenho especialmente pra alavancar o sucesso do Mickey, que foi o Fantasia.
Fantasia vem antes do Pinóquio?
Vem antes do Pinóquio. E o Fantasia foi o que acabou estourando o Mickey. E ele se empolgou tanto com esse negócio de colocar esses clássicos e misturar com os desenhos dele, que ele acabou... O primeiro conceito de Fantasia foi o Mickey Aprendiz de Feiticeiro.
Cara, quando você falou que o Fantasia começou estourando o Mickey, eu imaginei, tipo assim, tipo o bruxo, ele fazendo alguma coisa errada, ele... Aí foi voando sangue e tripas de rato do lá, sabe? Fantasia estourou o Mickey. Mas todo mundo aí já viu, pelo amor de Deus, vocês viram isso, eu não sei. Procurem um trechinho no YouTube.
Ah, já tem.
Eu acho a animação tem uma leveza tão absurda, que é clássico da Disney, né, cara? Aquela leveza de animação.
E aquela coisa que eu joguei o Journey ontem, aí aquela coisa que eu mais fiquei maluco com o Journey, que a animação do personagem parece estar fluindo com a música. Que é isso que o Aprendiz de Feiticeiro tem, com a música tá combinando com o andar das
vassouras.
Das vassouras ou com os movimentos que o Mickey faz.
Tem uma versão dessa animação adaptada pra videogame, pra Mega Drive, Super Nintendo, que essa coisa da música, dos movimentos acompanhando a música, é a mesma coisa. É o mesmo cuidado. Fantasia Disney pra Super Nintendo e Mega Drive. Quando você começa essa fase que vem aquela musiquinha e as vassourinhas acompanhando, é incrível, cara. Com até no... Lembrando assim que quem inventou essa cultura de produto licenciado foi o Disney. Essa coisa de vender produtos licenciados de filmes foi ele. E até nesse tipo de produto licenciado, como o caso do videogame, há um cuidado especial de pedir para que carrega o mesmo estilo, sabe? Por exemplo, em 96, quando fizeram a versão para consoles de videogame do Rei Leão, várias concepts não aproveitadas do filme foram utilizadas no game. As duas equipes trabalharam juntas. ter esse cuidado com os produtos que são ligados à marca dele.
O maior quesito de tudo, vamos dar um exemplo de game de novo, foi o Kingdom Hearts, né? O apoio que a Disney deu pra Square nesse projeto maluco de misturar Final Fantasy com o Mickey, tem aquela lenda básica que o prédio da Disney no Japão era o mesmo prédio da Square, o escritório dos dois ficaram no mesmo prédio. Aí só falta ter surgido uma conversa de elevador, no cafezinho, assim. Ah, como é que vai? Tá.
Pô, sabe o que seria vai... legal?
Como é que vai o Kefka?
Na época que foi previsto, o pessoal falava assim, Final Fantasy encontra Fantasia.
Fantasia ganhava fácil.
Qualquer coisa ganha de Final Fantasy.
Fácil. Ah, tia. Aqui, ô Iriba, eu acho que você fez muito bem em ter comentado em questão da música, que a Disney tem um cuidado especial com isso, principalmente em questão que boa parte dos filmes da Disney antigas eram extremamente musicais. A minha apresentação, agora até arrependi um pouco, que eu devia ter falado que se o nosso podcast fosse feito pelo Walt Disney, nós começaríamos esse podcast com uma bela canção. Isso foi legal, a gente tivesse ensaiado. Mas eles têm um cuidado especial com isso, cara. Eu acho que todo mundo aí lembra das músicas traduzidas para o português, que extremamente bem traduzidas, principalmente do Rei Leão, cara, as músicas do Scar e companhia.
Meu reino chegará à sua plenitude. Eu sei que sua inteligência nunca foi nem será generosa. Mas preste atenção com paciência nas minhas palavras preciosas. Quem presta atenção se concentra, pois quero que fiquem cientes que quando um rei sai, outro entra, e é razão para ficarem contentes. Se prepare para ter nova vida, uma vida sensacional. Chegou nova era, a velha já era.
E a gente onde fica?
Já todos explica. Por sua presença terão recompensa quando eu ocupar o meu trono. Injustiças farei com que parem. Se prepare.
Vai ter uma inserção musical a cada 30 segundos nesse podcast, vocês não estão entendendo.
Mas vocês também estavam falando da animação, cara. Cara, eu olho Fantasia e não acredito que é 1939, cara. A sombra, é incrível, cara, é incrível. Porque mesmo sendo com a técnica do... como é de camada? É, tipo, a sombra interage com todo o cenário. É muito bem feito.
Sempre foi referência. Outra coisa que eu gosto pra caramba, a gente vai chegar mais na parte que... no pós-Segunda Guerra Mundial, que é a questão da quantidade de referências. Já li até uns artigos do pessoal falando que o Disney era ocultista, que é por isso que ele trazia essa quantidade de simbologia. Mas aquela coisa, quando... não, traz pra caramba, mas assim, quando você é um inculto do caralho, ignorante, você lê aqueles e-mails de PowerPoint e você chama aquilo de mensagem subliminar. E que todas as mensagens subliminares são utilizadas pra passar mensagem de capeta. Quando você estuda... história ou comunicação ou qualquer estudo científico ligado à área, você entende aquilo como referência, como homenagem e como inserção semiótica. Só pra falar isso pra galera que fica falando que tá mal dizendo o capeta.
Muito boa colocação, tá? Fora também que você cultuou o demônio, deixa ele botar isso nos filmes dele se ele quiser. Filme é dele? Sacanagem. Não, obrigado, totalmente, cara. Isso é
obrigado foda. Por me defender.
Não, olha só, uma das minhas citações preferidas é isso não tem no filme, então, assim, eu sei que é um autor de merda, mas do Código da Vinci tem uma parte que o Robert Langdon e a Sophie estão presos num carro forte, aí a Sophie nota que o Robert tem um relógio do Mickey, um relógio infantil. Aí ela pergunta por que ele tem o relógio do Mickey, né? O relógio tão infantil. Ele fala assim, que ele é um grande fã do Walt Disney por causa da quantidade de referências históricas que tem nos filmes dele. Por exemplo, na Pequena Sereia, aquele quarto que ela tem com os objetos preciosos dela são todas obras de arte perdidas, que fazem parte da história da humanidade, mas que se perderam para sempre. Tem um monte de referência à cultura, principalmente ao renascentismo, a era do renascimento, que é retratado no Assassin's Creed. E no filme, eles pelo menos isso eles deixaram. Na mesma cena, o Robert não comenta, mas você vê que ele tá usando um reloginho do Mickey.
Fucking genius, cara. Fucking genius. Uhum. Eu não sabia muito dessa pequena sereia, não.
Assim, pelo menos o Código da Vinci é um livro legal pra você ler, pra você entender como é mais ou menos que funciona a semiótica, porque o Robert Langdon é um semiologista, ele estuda símbolos, e ele tá o tempo todo citando, olha só, esse símbolo aqui trabalhado por tal pessoa por causa disso, e você entender símbolos que foram deturpados, símbolos que significam outra coisa, é legal como livro. Eu acho que é o maior mérito do Código da Vinci, vale a pena todo mundo ler, apesar do preconceito do fulano lá do Dan Brown sempre escrever o mesmo livro repetidas vezes.
Tem filmes, livros e jogos bons, e filmes, livros e jogos importantes. Lucas Pires zerou Duke Nukem Forever 3 vezes. É um jogo de merda, porém é um jogo importante, cara. Você precisa ver isso com seus olhos.
Eu sempre falo, você deve jogar e ver de tudo. Mas se tiver uma coisa boa, por favor, aproveite o tempo com ela.
Experiências sexuais também, né, Lucas Pires?
É, também. Uh-huh.
Ele disse isso, tá, gente? Não tô vendo.
É mais seguro aqui no mar. Onde eu nasci. Neste oceano, entra e sai ano, tem tudo aqui.
Dentre os problemas que ele meio que teve durante essa época também foi o relacionamento de tudo que teve durante a Segunda Guerra, que ele acabou de perdendo um dos maiores cartunistas dele por um certo período de tempo, que talvez seja o que criou o personagem que eu mais amo na Disney, que é o Carl Barks. Ele criou o Tio Patinhas.
O que você mais se identifica, né?
Por quê? Por que será, né?
Eu sou rica! Rica!
O Carl Barks também, além de ser um dos autores favoritos meus, é o do Spielberg, que ele baseou duas cenas. Tem três cenas do Caçadores da Arca Perdida, são baseadas, chupadas, do Homem dos Patos, que é um quadrinho do Carl Barks, que o Padrão finge que é arqueólogo.
Que merda.
Qual é de que é? O Tio Patinhas é escocês. Carl Barks é escocês também?
Não, não tem nada a ver. Isso aí foi criado depois de um tempo. O Tio Patinhas nasceu... Ele é do...
Pica-pau escocês também, sabia?
Ai, caraca. O urso
também.
Como
é que é?
O pica-pau urso escocês.
Ah, não. Esse negócio de pica-pau escocês é pior ainda, velho. É a pior nojeira. Nossa. É. A gente tá falando do Walt Disney, não do Walter Lantz. Esse outro Walter a gente fala depois.
Outro pequeno gênio.
Em monte de areia, nós temos couro de sereia. Qualquer molusco, sempre que eu busco, sabe tocar. Até a lefinha sai da conchinha e vem dançar.
Ele acabou tendo até um papel muito importante na Segunda Guerra, e acabou liderando uma equipe de animadores pra ajudar na produção de uma animação que fizesse parte do projeto Boa Vizinhança. O surgimento disso foi uma animação que acabou surgindo um personagem que... O único personagem brasileiro da Disney, que é o Zé Carioca, que é aquele Saludo dos Amigos.
Todo mundo que estudou a Segunda Guerra durante o ensino fundamental e médio provavelmente teve sua professora citando essa animação no projeto Pacto de Amizade com as Américas. Ele fez um personagem que é tipo uma ave vermelha para o México, um outro personagem para a Argentina e o Zé Carioca para o Brasil, se não me engano.
Claro, vamos colocar o malandro cachaceiro como um personagem brasileiro, óbvio.
Mas era o que era o brasileiro na época.
Não, é o que é o brasileiro carioca hoje.
Hoje é o
não, não, mas naquela época tinha uma imagem, cara. Não sei se vocês se lembram, naquela época o malandro usava chapéu de palha, camisa listrada, calça branca e sapatinho. Era o malandro.
Ainda existe, pasme.
O Zé Carioca não é tão malandro assim na animação. Ele é muito mais malandro nesses quadrinhos que são vendidos em banca aqui, que obviamente são roteirizados por brasileiros.
Sim.
Na animação era muito mais abrandado a malandragem dele. Nos quadrinhos são vendidos em banca.
Era um cara festeiro.
Não, ele era tipo guia.
Ele era tipo Bezerra da Silva. Ele era um bom vivan, basicamente. Ele era um bom vivan.
Isso mesmo.
Não era igual o pessoal fala.
O Bezerra da Silva tem músicas criminosas, cara. Pelo amor de Deus.
E talvez uma das ele acabou ganhando outro Oscar nessa época, que talvez seja uma propaganda. Que aqui, sério, o Periberto postou isso no Facebook agora. Que se você colocar frames assim, como contexto é algo importante, você coloca um frame disso, você vai achar que o Walt Disney é um maluco nazista, antissemita, maldito. que é parte, é que aquele, o documentário The Furious Face, documentário não, uma animação The Furious Face, que é uma propaganda antinazista, que ele fica zoando a condição das pessoas que viram lá, o excesso de patriotismo dado, que a música é extremamente foda também, que eles ficam cantando.
E tem os frames do Donald colocando uma bomba e um retrato de Hitler do lado, lendo Mein Kampf.
Ah, falta de contexto. Desde os primórdios da Bíblia até agora.
Eu coloquei lá, mas assim, todo mundo, me explica isso aqui. Aí o William foi e comentou do lado da animação como se eu não soubesse.
Well, well, here we are in Bahia, land of romance.
Bahia? Where is Bahia?
We are in Bahia.
E tem uns conjuntos de, além desse conjunto dessas animações de parceria para poder mostrar amizade com o Brasil, Argentina e México, também tiveram os infográficos de guerra, né? Explicando como é que estava a situação do fronte de batalha, que...
Mas é isso que acabou acontecendo. Ele acabou usando essa popularidade dele, que também foi pra ele alavancar politicamente um pouquinho e ter, como falo...
Aí eu tenho que parar de assistir esse desenho é muito bom.
Calma, Smiley.
Aí, pera, sério, ele tá montando umas balas, daí os caras botam um retrato de Hitler, ele tem que montar a bala e fazer raio Hitler ao mesmo tempo. Daí veio um retrato de cabeça pra baixo, ele tem que ficar de cabeça pra baixo, fazendo raio Hitler ao mesmo tempo. Cara, que foda, que desenho foda.
Até o relógio,
ele quase raio Hitler com a bunda, cara. É muito bom, cara. Ó, recomendo, assistam. O bagulho
todos,
é muito
todos bom. Os links comentados aqui estão todos no post. Por favor, vão ver que é o melhor.
Que além, ele acabou ficando muito forte politicamente, mas isso aí não acabou fazendo nada, querendo dominar o mundo, até onde vocês saibam. Mas, enfim, ele acabou ganhando vários cargos. Ele acabou criando, ele foi fundador and Communist Montreal Picture Alliance of for Preservation of American Ideals. É um comitê anticomunista pra preservar, de animadores pra preservar os ideais americanos.
E proliferar eles pelo mundo também.
É, também. E deu certo. Só pra ser sincero, tá dando certo. E depois... Ele foi lá no Congresso norte-americano e fez um discurso de por que é importante fazer isso. Eu não consegui achar ele no YouTube nem nada, mas se eu achar vai estar no post. E só pra demonstrar que ele realmente ele queria se sair bem politicamente, que ele tem uma foto do lado do Von Braun, que era um cientista nazista que acabou ajudando os Estados Unidos a construir a tecnologia de foguetes pra mandar as pessoas pra Lua.
Achei que era o Dan Brown. ou o Dr. Brown.
Great Scott!
Entre essa, o que acabou saindo dessa ideia de comitê é um dos desenhos que o Kiliano mais ama, que é o Pateta fazendo as coisas.
Não é só o Kiliano, cara. Eu amo esse desenho também.
Tem baixado aqui, eu tenho um download do Pateta jogando basquete, Pateta esquiando, Pateta... Tipo, Pateta jogando beisebol e o do Pateta no trânsito, cara. Eu acho que
estão... Pateta no trânsito é o melhor, cara.
Os quatro de elite do Pateta.
Não, é aquele dele fazendo exercício no próprio apartamento, é perfeito também, cara.
Ah, muito bom. Nossa, eu tenho que procurar esse, cara. Eu não tenho, é muito bom esse.
Se eu fosse instrutor de legislação, eu passava esse do Pateta.
Cara, e não tem coisa mais característica desses desenhos do que o grito de desespero do Pateta. Que é muito foda.
E nessa questão desses desenhos do pato do Pateta, e foi isso que a função era, espalhar os valores norte-americanos pelo mundo durante a Guerra Fria.
É LOL, mas é muito bom, cara.
É muito... praticamente tudo feito nos Estados Unidos.
É engraçado, sabe? Não importa o que esteja fazendo. Ele fazia as pessoas rirem, cara.
E, mas aí ele acabou tendo... Isso foi uma ideia da irmã dele, querendo ou não. Queriam que ele tinha essa preocupação tão grande com a marca que o Heriberto denunciou, que ele queria criar um império. E foi aí que surgiu a Disneylândia. Estrela da Morte. Tem uma Estrela da Morte escondida debaixo do castelo da Cinderela.
E o Restart está querendo mandar você pra lá.
Nada bom.
Justifica isso, pô. Vamos aqui fazer um merchan grátis pro SBT. Ó, SBT, não precisa pagar, tá? Vai grátis daí, depois eu tomo um café com o Silvio e fica por essa. Restart tá sorteando uma passagem pra Disney na Telecena. É um combo de fudidos, velho. Mais fudido que isso se fosse o Beto Carreira.
Não, isso dá processo, cara. Você vender bingo pra menor de idade.
Cara, o Silvio Santos faz jogo do bicho desde sempre. Agora ele começou com corrida de cavalo. Você ficou sabendo dessa?
Não.
Ele tava fazendo corrida de cavalo na TV aberta. Era tipo assim, você tinha que apostar num número, que o número era o cavalo. Se o cavalo ganhasse, aquele número ali, você ganhava pra ele. Ele é corrida de cavalo.
Vamos, calma. Um velho, maluco, rico, pedófilo por vez.
Podcast. Mais um processo Café com Games. Silvio Santos processo Café com Games. E beleza.
Ah, o Silvio Santos não processou nem o Pânico. Ô, professor.
Não, não processou.
Foda-se, colecionando mini processos aí. Vamos que a gente chega lá. Onde...
Só pra demonstrar que esse foi um sucesso desgraçado, essa questão da Disneyland, aquele complexo que ele comprou na Califórnia, foi, em valores atuais hoje, foram o que ele pagaria por cerca de 2 ou 3 milhões, ele pagou 100 mil. deve ter dado 10 dólares. Porque... Ah, me dá esse pedaço de terra maldito aí.
Não, você tá de bobeira, né, esse pedaço de terra? Pois
é. É o pacto, cara. É
o pacto. O diabo vendeu a terra, né?
Ele deu um jeitinho os pontinhos dele ali.
Só lembrando que o Café com Games pode estar à venda. O dia que o diabo aparecer com um contrato.
Não, imagina, cara. Imagina. A Globo, talvez. Mas é praticamente a mesma coisa.
Como você teve esse contato com...
Deu certo com a Xuxa, dá certo com a gente também.
Caralho. Cara, chupa de processos malditos.
A Xuxa agora tá com o parque dela, né?
Ah, não. Amor Estranho Amor, não, do parque, né? Onde ela brinca com as crianças.
Não, mas é verdade, cara. Tem o parque da Xuxa agora. Que é um complexo cheio de personagens conhecidos da Xuxa. What the fuck? Que maldito personagem ela tem pra oferecer? Sério, o Dengue.
Mocinha,
vem assim. As ex-paquitas. Não, tipo, vai ter uma exposição de Playboy num canto.
Alguma coisa pros pais fazerem, né, cara? Quando os filhos estão lá. É tirar uma com as paquitas.
Dei foco, gente maldita.
Estamos falando de outro velho pedófilo aqui. Um velho pedófilo por vez. Vamos deixar a Xuxa de lado.
Eu nunca ri tanto na minha vida, desculpa. Eu tirei um. Como falar? Fiquei no mudo, porque eu tava começando a morrer aqui.
Só lembrando que o Lucas Pires, ele ri tendo infartos, né? Tem pequeno infarto.
É feito de estar sendo uma cabeça congelada por aí.
Faz parte.
Que, como ele teve esse contato com o Von Braun e vários cientistas militares, ele começou a ter uma paixão maluca por o que podia vir, pela tecnologia, o que poderia vir. E nesse ponto que a persona do Howard Stark nos filmes do Homem de Ferro que se assemelha com o Walt Disney. Que tal qual o Howard Stark, o Walt Disney criou uma sociedade do amanhã chamada Epcot. É um parque agora. Que é a sigla de Experimental Prototype of a Community. Que é...
E isso faz o quê? Café?
Não, ele queria criar uma sociedade perfeita futurista. Acabou virando só um parque que
isso. Isso é plano de vilão, cara. Isso é plano de vilão. Uma sociedade futurista perfeita. Uhum. O James Bond aparece daqui a pouco, né?
Cara, é a pior história de fantasia do mundo, cara. Imagina, o vilão, o grande imperador, começou o império desenhando um ratinho. Não, cara, não funciona.
Funciona, cara, funciona. Isso aí é que ele tem uma boa equipe de imprensa, uma boa equipe de relações públicas. Isso aí é o que você acha, relaxa, que a coisa piora muito mais pra frente.
Vai.
Ah, desenhou um ratinho, mas agora ele tá num corpo de batalha gigante aí, dando lasers pelo olho. Vocês já viram o vídeo do frango robô, cara, do Walt Disney? A cabeça do Walt Disney descongela. E ele tem. E ele é faminto por carne de crianças cubanas, cara.
Nossa, cara, é muito foda.
Ele é de robô gigante saltando raio pelos olhos.
Mentira, cubanas.
A cabeça com pernas, ele querendo.
Não tem esse preconceito, não, pode ser qualquer criança.
Mas as crianças cubanas são mais deliciosas, cara, né? É tipo um prato principal. É um petit gâteau.
Caralho.
Não, é, sério, isso aqui. Não, sem sacanagem, gente. Isso aqui tá vendo podcast proibido, velho. Leve. Vamos pegar leve.
Vocês queriam falar sobre o Walt Disney e não queria gerar polêmica? Vocês estão demais. E o que eu quero mais pra ser?
Os
só pra ter uma ideia de como ele tem essa valorização do símbolo do Mickey depois de um tempo, que é aquele símbolo de duas orelhas elípticas, três círculos, você pode achar, tem livros escritos assim, como achar esses símbolos escondidos dentro dos parques da Disney.
Símbolo, tipo assim, brinquedos formando esse símbolo, né?
É,
mas, pelo amor de Deus, isso é óbvio, né?
Isso se chama reforço de marca, caceta. Todo mundo faz isso.
É a mesma coisa que tu chegar e dizer, vai no parque do Star Wars e não quiser ver a cara do Darth Vader em tudo que é canto.
O que o Lucas Pires quis dizer é ser de um jeito mais subliminar. Vou dar até um exemplo de mercado da Adidas, que o símbolo da Adidas são três linhas paralelas. É proibido você colocar num uniforme de esporte um patrocinador que esteja com um símbolo maior do que um formato X que eles têm lá. A Adidas patrocinava antigamente com três linhas que ia do braço, que ia nas laterais da costura, sabe? De todo o uniforme do jogador, em todas as laterais, cobrindo o corpo inteiro. Isso não era a marca, mas eram as três linhas, sacou? Aí vamos descobriram coisas e cortaram.
Pois é, exatamente isso que eu tô falando, assim, olha só. Tá, a Disneylândia, tá? É Walt Disney que criou o Mickey. Ô, Walt Disney, a gente precisa escolher aqui as tampas dos bueiros. Não! Bota o rostinho do Mickey nelas, ó. Por que não? Vale. A gente tem que escolher qual é a luminária lá de tal cantinho lá. Bota o símbolo lá.
Pois, Mário, eu quero dizer além disso. Tipo assim, eu chuto que, por exemplo, dependendo de um ponto principal que você entra no parque, você pode ver vários brinquedos formando aquele símbolo. Tem tudo, cara, em tudo.
Vocês já jogaram Batman Arkham Asylum? É mais ou menos aquela questão de descobrir os negócios do charada, de se achar a interrogação olhando de um certo jeito. Ele tem isso em todos os parques, ele construiu. Não é símbolo do capeta nem nada. Vocês entenderam completamente errado. Tem guias realmente com mapas, fotos de onde achar cada um desses símbolos.
Aqui, pra quem
é maluco.
Por falar em linhas da Adidas, não tem nada a ver. Mas você sabia que o Comandante Shepard é patrocinado por uma marca de artigos esportivos?
Holy shit.
Aquela parada da linha vermelha com duas linhas brancas em volta é padrão de roupa da Fila. Sério, olha isso aqui, velho. Eu tava vendo esses dias um cara com a camiseta é igualzinho o uniforme da Norma, eu tô tentando até achar aqui.
Ah, eu tinha um casaco, era igualzinho ao uniforme do Shepard. Eu ia falar isso pra vocês, eu doei.
Falando nisso, tem até a questão que eu não sabia que a Pixar era do Steve Jobs. Você pode notar algumas relações muito indiretas da Apple, como por exemplo no Wall-E, a Eve, ela tem um design que parece muito com o iPod, muito com as coisas que são criadas pela Apple. O barulhinho que o Wall-E faz quando ele inicia é o barulho que o Mac antigo fazia também, quando ele Mac iniciava.
Não, novo também faz.
Eu não uso Mac, whatever.
E deixa eu explodir a mente de todo mundo. Eles usam PC na pizza.
Isso acabou acontecendo de animações depois da morte dele, porque quando ele morreu, foi a última animação que ele participou foi escrevendo uma música, que foi o Mowgli. Que eles começaram a usar técnicas, que essa técnica já é antiga, começar a pegar frames antigos, aquela questão, e desenhar por cima.
Esse é conhecidaço que os blogs brasileiros espalharam uns 3 anos atrás, os templates da Disney.
Que eles têm.
Sim, tem. É, isso faz o maior sentido, cara. Isso é muito legal.
Economia, né? Querendo ou não, economia tem 400 escravos chineses. Então vão poder escrever tudo de novo, é mais fácil. Dá uma foto.
Tem várias pessoas. O Michael Bay, cara, é campeão em fazer isso, em reaproveitar a cena de filme dele mesmo, usar em filme mais novo.
A Branca de Neve foi feito na técnica de filmagem e desenhar por cima do ator, cara. Como é que é o nome da técnica?
Rotoscopia.
E a gente não falou que ele usou essa técnica também, cara.
Bacana, isso explica o movimento fluido.
Muitas dessas cenas de dança que tá aqui no copy-paste, por exemplo, foram feitas em fotoscopia. E, na verdade, o que ele reaproveitou não foi nem o desenho, foi a cena da técnica, entendeu?
Foram as fotos, né, da dança.
As fotos da técnica.
Devia ter um arquivo, assim, danças, aí ele só tinha 5 fotos.
Essa era, na época, uma das coisas mais difíceis de fazer, então faz o maior sentido ele reaproveitar isso, sabe?
Sim, só lembrando que foto antigamente não é igual foto hoje, né?
Não, tá louco, cara, era uma coisa caríssima. E, tipo, era a técnica o que é hoje, uma animação 3D super mega porrada hoje, é o que a Branca de Neve foi pra aquela época, sabe? Uma animação super cara, custou milhões de dólares e muito tempo.
Gravado em IMAX 3D, era o que foi a Branca de Neve.
Quebraram uma câmera fazendo, igual o Christopher Nolan quebrou.
Quebrou uma câmera fazendo um IMAX, fazer, cara. A câmera desse é um absurdo.
Vou chegar na morte dele, então. Aí depois a gente solta um pouquinho.
Morte, morte.
É o que tá na certidão de óbito.
Tá.
Que, assim, desde a época de adolescência, ele fumava que nem uma chaminé. A questão é, ele tinha uma preocupação, não sei como, né, alguém surge essa preocupação no meio da década de 20, que é simples, que você nunca consegue ter uma foto dele fumando. Você não acha fotos, nem registros dele fumando.
Pois é.
Walt Disney. Ele não queria passar essa imagem que cigarro fazia bem pras criancinhas, alguma coisa. Ele tinha noção de imagem muito grande.
Cara, ou ele nunca fumou, mas chegou a hora que o carinho, o careca branquinho lá de terninho veio, ouvir te cobrar agora. Tá na hora.
Chegou o Bruce Willis pra ele.
É tipo o Constantine, né?
É, o Lu chegou pra ele e vem. Vamos lá.
Aí, ele morreu por coincidência incrível no ano de 1966. Dei uma coincidência com o capeta nisso, mas... E 10 dias depois do seu aniversário, ele morreu às 9h30 da manhã. Ele tinha recebido uma mensagem 6 meses antes do médico dele, dizendo que ele ia morrer em 2 meses, e durou 6. Mas todo mundo sabe o que aconteceu, né? Ele cortaram a cabeça, colocaram o cérebro no corpo e aqui estou eu. Mas isso fica para um próximo...
Porque, afinal, uma cabeça e nenhum pulmão novo... É uma cabeça nova, né?
E aí, pronto. Aí é a história dele. Depois, se quiser fazer sobre a empresa, à vontade.
Pô, muito legal essa biografia sua, cara. Legal. Biografia não autorizada por Lucas Pires.
É autorizada, né? Eu mesmo tô
falando. Não autorizada. A biografia não autorizada do Silvio Santos passava no SBT, porra.
Pergunta. Eu coloco esse podcast na categoria biografias ou na categoria entrevista?
Entrevista biográfica, que tal?
Entrevista biográfica.
Estou aqui. Amigo, estou aqui. Os seus problemas são meus também. E isso eu faço por você e mais ninguém. O que eu quero é ver o seu bem. Amigo, estou aqui.
O período que a gente pegou melhor das produções da Disney são os pós-guerra e o período dos desenhos da década de 80 e 90, né?
Aí a Disney teve duas eras de ouro. Um foi a Branca de Neve pra frente, até um certo período, até a morte dele. E depois foi da década de 90 até o último, se eles falam que o último grande filme da era de ouro da Disney é o Rei Leão. Que aí depois deslançou o Toy Story.
Não dá pra falar um podcast da Disney sem falar do A Tempestade, gente. Isso que pra mim é a obra-prima. Cara, sério, não conhece a Tempestade? Cara, eu posso estar errando o nome.
Não é o Salvador Dalí?
Não. A Tempestade. Procurem, por favor, eu vou procurar aqui.
Você quer que eu procure A Tempestade no Google e saia esse filme? Cara, eu duvido.
Disney.
Ah, lógico.
The Storm.
Você escreveu como
você
Disney?
Da orquestra do Mickey? Você fala da orquestra do Mickey?
Ah, isso.
Mickey Maestro, A Tempestade.
Nossa, genial.
A Tempestade, porra, cara. É tipo... É o melhor desenho do Walt Disney. Sério, disparado, assim. É o desenho que quando eu era criança me tirou o fôlego, cara.
Que a animação vai acompanhando A Tempestade.
Sim, o que é perfeito nesse desenho é que tem milhões de elementos, tem o Pato Donald tentando tocar, e é muito engraçado. Só que assim, o início do desenho ele é todo engraçado, sabe? Só que chega um certo ponto do desenho a vir e a ficar mais densa, e que o desenho muda todinho o tom, sabe? E a música ainda, puta que pariu, cara.
Genial.
É William Tell, o nome da... A overture de William Tell, o nome da música.
Sabe quem eu acho como um maestro, assim, tão à altura que poderia fazer um duelo de maestros, cara? Pernalonga. Pernalonga.
Pernalonga,
porra. Pernalonga era um maestro...
Pernalonga não, é Leopoldo, cara.
Leopoldo. Leopoldo.
Leopoldo. Olha, Leopoldo. Pô, Pernalonga não, velho.
Leopoldo, por favor, ouvintes, eu proponho até uma enquete, uma briga de maestros, quem ganharia, Leopoldo ou Mickey? Eu vou fazer a enquete e deixar nos comentários. Vão lá nos comentários e votem.
Lógico que o Mickey ganha. O cara conseguiu reger uma orquestra inteira durante a tempestade? Chupa essa, John Williams.
Não.
A segunda época de ouro, né? Que como você falou, começou lá, foi até o Rei Leão. Eu gosto de alguns dos filmes que foram até depois do Rei Leão. Acho que o último bom mesmo dessa era que eu peguei foi o Tarzan. Que eu achei muito, muito bacana. Mas
O Skatista da Floresta?
O Skatista da Floresta. Maneiríssimo aquele desenho, velho.
Skatista da Floresta.
As músicas dele são muito boas, cara. Cara,
pô, pelo... tem as duas versões aqui no meu MP3, tanto cantadas pelo Phil Collins quanto pelo Ed Motta. São muito boas.
Muito boa.
Muito bacana.
Cada um tem o Phil Collins.
Oh, God.
Cara. Cada país tem o Phil Collins que merece, né? Não, e detalhe, se você pega em qualquer banca, em qualquer lugar, um CD com as melhores hits do Phil Collins, as músicas de Tarzan estão inclusas. Estão inclusas como as melhores músicas da carreira dele. Longa preferido da Disney, eu acho que eu já comentei isso várias vezes, é o gaydar de todo mundo vai apitar altíssimo, é a Pequena Sereia.
Deus do céu!
Não, não, foco homofóbica, tá?
Yay!
Foco homofóbica. O meme da foco homofóbica.
Eu gosto pra caramba da Pequena Sereia. Eu tinha um sonho antigo de, se eu me casar, se tivesse uma filha, eu ia batizar ela de Ariel, mas graças ao sabão em pó que existe hoje no mercado e ao nosso ouvinte com a avatar de sutiã na cabeça, eu resolvi mudar de ideia.
Cara, Ariel Fontes, a gente chama ele de Ariel Fonte, Ariel. Tipo, se ele fosse gordinho, ele seria o Ariel Bold, saca? Se ele morasse na Europa, ele seria Ariel Italic. Se ele fosse negão, ele seria Ariel Black. Sacou?
Ah, o Ariel joga as partidas. Joga muitas partidas com o Google do Mass Effect 3. Um abraço pro Ariel. O Ariel Comic Sans.
Essa aqui é minha amiga canadense, Ariel Rebel. Desde que o podcast começou, eu tô tentando aprender como se faz esses pratos que ela ensina a cozinhar junto com esse cara, mas não consigo prestar atenção.
Eu não faço ideia do que tu tá falando.
Esse link aí que eu acabei de mandar.
Ah, o link!
Tô há meia hora tentando aprender a fazer um negócio aqui, um bife que ela tá ensinando, mas não consigo prestar atenção.
Ah, por que será, né? Clique aí. Se você não estiver no trabalho, tá? E se você tiver mais de 18 anos...
Não. Sério, eu posso ver.
Se você é pra maior de 18
anos... Eu tenho mais de 218
então, anos. Então, vocês cliquem, podem clicar no Zelda aí que tá no podcast.
Acho que foi o primeiro longa da Disney que eu assisti e eu assisto repetidas vezes junto com Bernardo e Bianca.
É foda, Bernardo e Bianca.
Eu não sei como, que dizem que a única coisa que faz uma criança querer assistir repetidas vezes um filme tão ruim quanto Bernardo e Bianca é o fato de ter um frame de uma mulher nua.
É, isso aí é meu subliminar pra cacete. Cara.
Mas eu gosto pra caramba da.
Parece a foca homofóbica. Gay!
Gay!
Não, e o mais engraçado é que os meus filmes preferidos da Disney são sobre. Não sobre princesinhas indefesas que ganham príncipes encantados, mas sobre as que lutam pelo seu objetivo, como a Mulan, por exemplo. Também é um filme que eu adoro.
Nossa, é ótimo.
Eu ia falar que o segundo meu filme favorito da Disney é a Mulan, que é a única que faz alguma coisa.
A Mulan é o meu sexto filme preferido.
Caraca. Eu não tenho uma lista
não, tão é o oitavo.
Assim, eu não tenho uma lista tão extensa.
Então beleza, tá só a Mulan e a Pequena Sereia. É o meu top 3, assim.
Vocês não são o que eu pedi. São frouxos e sem jeito algum. Vou mudar, melhorar um por um.
Ninguém vai dizer, ninguém vai admitir que gosta de Bambi, né?
Não.
Ninguém.
Bambi é uma merda. Eu, inclusive, não...
Tá bom, né? Tá legal.
Eu pensei que a gente ia conseguir passar por esse podcast e ter que citar Bambi.
Mas eu estou aqui, cara.
Uma fábrica pra você, então. Eu tava vendo Bambi junto com a minha mãe. Tem uma parte que parece um gambazinho que o Bambi tá aprendendo a falar. Nunca esqueci, cara. E o Bambi tá, flor. Ele olha pra uma flor e fala, flor. Aí olha pro gambazinho e fala, flor. Aí todo mundo fala, não, ele não é flor. Aí tal. E o gambazinho, na voz mais manhosa do mundo, fala, ele pode me chamar de flor se ele quiser chamar. Eu não me importo. Cara, eu, com tipo assim, 5 anos de idade, falei, que...
Você bateu os bracinhos assim.
Tem algo contra nisso, não quero outro processo.
Ai, ai. Daí tinha o tio avô homofóbico perto, assim, olhou assim. Orgulho do Didio.
Cara, filmes preferidos.
Ideia de bebida do podcast. Coloca o Bambi e aparece a foquinha do lado.
Fica a dica. Uma dica muito boa até.
Posso atar?
Filmes preferidos, vamos prosseguir.
Não, foda-se o Bambi, mata ele. Mata ele que
nem um puta daqui
pra ideia.
Eu não chorei quando a mãe do Bambi morreu no filme.
Eu não,
mas assim, eu chorei muito quando o Mufasa morreu. Já chego nesse ponto. Assim, não citando um longa primeiro, vou citar aqui o... Eu não lembro tanto, é uma coisa que eu preciso ver de novo. Mas eu lembro que eu me emocionei muito quando eu vi o Mickey Shadow of the Colossus, né? Que a gente falou dele no Shadow of the Colossus, que é Mickey e João Pé de Feijão.
João Pé de Feijão.
E ele passa aquela situação de emoção extrema, né? Ele escalando o gigante e ele só com uma agulha de costura. Eu lembro disso, cara, quando era pequeno e não, eu gosto muito.
O João Pé de Feijão tem o frame mais bizarro que eu já vi do Padona. Tem um momento que tá tão com tanta fome que ele tá muito psicótico. Cadê? Vamos mandar uma foto.
Por favor.
Cadê, né? Continua aí.
Eriba, esse podcast sem a lista de links vai ficar muito pior. Tem que ter a lista de links, cara.
Tô colocando um por um já de
adiantado. A lista de links. A gente tá fazendo, a gente tá gravando, falando sobre um cara que é cineasta, precisa ter links, pô.
E vai ter, aqui ó, aqui, eu achei outros frames. Cara, é muito bizarro, calma. Ah não, achei um melhor ainda. Ele, é que eles têm uma vaca. Você pegou esse desenho? Você
é o... Tanto de uma vez?
Aqui ó. Ele quer matar essa vaca, só que não quer deixar, porque ela tá dando leite pra eles. Olha como é que ele fica. Vou tentar matar a vaca.
Ai, ai. Eu vou soltar isso no Canvas agora.
Ai, eu queria fazer isso, troca. Stickers pra ti. Vai ganhar sticker pra caralho, velho. O cara vai ser campeão de stickers.
Vou postar isso no Facebook.
Coloca minha sensação com o final do Microsoft Effect 3. Caraca, só você. Quem lembrava disso? Só eu?
Ai, velho.
Só você lembrava disso. É que você viu recente, porra.
Não, mas o Pato Donald tem aquela cena clássica do Pato Donald, de animação clássica dele. Toda vez que ele fica irritado, ele começa a ficar vermelho de baixo pra cima. Aquilo é clássico, né, cara?
Pronto, eu fiz a publicação.
Tá, só falando dos meus filmes preferidos. Eu lembro dessa animação que eu preciso ver de novo, eu vi ela tem muito tempo. É Rei Leão. É, acho que todo mundo aqui vai concordar absurdamente, porque Rei Leão, ela marcou essa geração que a gente tá hoje, né? Eu tenho 25. Eu acho que dos 20 aos 25 marcou, porque, pelo menos pra mim, foi o primeiro filme que eu vi no cinema, foi Rei Leão. Tem essa importância emocional e até hoje ele é extremamente bom, trilha sonora, questão de jornada do herói. É, a dublagem foi extremamente bem feita, tiveram um carinho com as músicas. Até hoje eu tenho no coração, assim, a dublagem do Scar. E que os dubladores colocaram a fucking mensagem subliminar piada na parte que o Scar morre. Tá no YouTube, isso é verdade, cara. Não tem no original.
É verdade.
Não tem no original, tem só na dublagem, em que o Scar sempre tá morrendo e tá lá, não, vocês não entendem, eu sou bicha! Tem isso na dublagem. Link.
Não, é um grito, você pode definir eu sou bicha, mas eu também, a culpa não é minha. Eu consegui, tá aquela música do Jaspion, o Japa tossiu, você pode ler o que você quiser desse negócio, aqueles frames soltos.
Ah, muito perfeito.
Não, olhe, deixe-me explicar. Não, vocês não compreendem. Eu não preciso.
Escutem essa parte com a cabeça aberta, coloquem aí nos comentários.
É ele dizendo, daí tá a foca do lado dele.
Não, só pra
cara, tem uma foto. Tem uma foto de um monte de foquinha em posição fofa. E no final dela tem um humano gritando: gay!
Não, deixa só pra demonstrar o quanto meu carinho que eu tenho pro Rei Leão. Eu lembro que eu quebrei 4 VHS de tanto assistir o Rei Leão. Eu tinha essa mania. Eu tinha o Rei Leão, eu colocava ele no final e assistia até o final e voltava. E esse ato de voltar estraga o vídeo.
Cara, tu era rica desde pequeno, né, cara? Porque se fosse do meu caso, eu só ia quebrar um. Tipo, quebrou esse, te fode, nunca mais. Não tem outro.
Eu, quando criança, eu tinha uma Bíblia Júnior, né? Com os dois testamentos, todo ilustrado, né? Tipo livro infantil. e eu lembro que eu só lia o Novo Testamento até a parte que Jesus morria. E só assisti o Rei Leão até a parte que o Mufasa morria.
Não, a parte então, que o Mufasa morre é crucial mesmo.
Eu tenho trauma quando personagens legais morrem assim, sabe? Eu só vou na parte da história até.
Spoiler, não, tá então... de Rei Leão.
Spoiler da Bíblia também.
Spoiler da Bíblia também. Jesus morre, mas ele volta depois, tá, gente? De boa.
Vamos pra sequência.
O Mufasa não.
Ai, que merda.
Só pra dar um exemplo de como eu ter essa paixão maluca pelo Leão, eu vi ele depois, mas eu fui no musical aquele da Broadway que tem, eu tava com uma camiseta, metade dela ficou molhada quando a Mufasa morreu, de tanto que eu chorei nessa cena, maldito.
Eu comparo a morte do Mufasa assim a aquela cena de Up, Altas Aventuras, que eu chorei um absurdo. Acho que são os dois eventos assim da minha vida que eu chorei.
E a mãe de uma ex-namorada minha, Luiz, você viu o Cliano, vocês já sabem de que eu tô falando, que é
a mulher que saiu por um golfinho, né? Por um golfinho. É uma troca justa, tá? É uma troca justa, não precisa ficar...
Só como o Guia do Mochileiro fala, os golfinhos são as segundas criaturas mais inteligentes da face da Terra.
É, o golfinho é amigo da foca lá do...
Ela nunca viu o Rei Leão porque a mãe dela editava o filme, cortava a parte que o Mufasa morria e falava que o Mufasa era assim, cedo. Ela nunca entendeu o filme.
Caramba. Cara, isso é super proteção. Vai tomar no cu, cara.
Fez bem.
Lucas, você já deve saber que os golfinhos e os humanos são os únicos animais que fazem sexo por prazer, né? Uma informação à toa, assim.
Ai, coitado, guri. Então, deixa eu só falar um outro desenho que eu esqueci. É o desenho, um dos desenhos que eu mais ri na história da minha vida. Foi o do Pluto e a Tartaruga, cara.
Caralho!
Ok, isso não lembro.
Que desenho engraçado pra caralho. É o Pluto que tá na praia e ele invoca com uma tartaruga, cara. Sabe? Só que assim, a tartaruga é tão característica que a tartaruga, depois desse desenho, ganhou muitos outros curtas depois, sabe? Muitos. E ela tinha o passinho, aquela, cara. Tem, 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 tem. Cara, era muito.
Três passinhos e um pulo. Três passinhos e um pulo.
Era muito engraçado. Eu não tenho o link aqui, desculpe, mas quem puder procurar, achar aí, bota aí nos comentários aí o link do Pluto e a Tartaruga, que é muito engraçado.
Não, não, cara. Posso só colocar qual outro filme que eu gosto pra caramba da Disney? É aqueles filmes que são negligenciados, porque é um filme que eu só vejo graça ele dublado, que é A Nova Onda do Imperador.
Ah, sim. Ah, dublado hipster.
Dublado melhor, né, cara?
Celton Mello e Humberto Martins.
Hipster. E é muito legal. Hipster.
Porque... Muito bom, velho, muito
ninguém
bom.
Não,
e o pasmem, peraí. Existe uma versão dublada em português brasileira do jogo licenciado desse filme pra PlayStation 1. O nosso ouvinte Edson Lima que passou isso. Existe o jogo dublado e, se não me engano, a dublagem do Cusco é do Celton Mello no game também.
Puta merda. Mas a questão, e é o melhor de tudo, além do Celton Mello, tem o Guilherme Briggs, essa merda.
A gente não tem, né, o Guilherme Briggs.
Mas Celton Mello como o Cusco, Humberto Martins como o camarada lá, o amigo dele, tem a Marieta Severo com Birna e o Guilherme Briggs com Kronk. Excelente, olha,
velho. Pô, eu só fico triste porque não chamaram o grande foda, né, velho, da dublagem, que é o Luciano Huck. Uma pena, né, não queria chamar dele.
Vamos contar, o Luciano Huck estragou o 50º filme de animação longa da Disney. Enrolados é mais lembrado por ter a dublagem de merda do Luciano Huck, esqueceu o número 50 da Disney.
Eu vi o Enrolados, a versão legendada, e é perfeito. Desenho muito bom.
Não passei tanta raiva porque eu não sabia que era o Luciano Huck. Não cheguei a perceber também. E eu vi em 3D, cara. Em 3D incrível. Porra, muito bom mesmo. Quem puder ver, eu acho que não vai ter como hoje, não sei que tem uma TV 3D. Quem puder, veja em 3D, que é muito bom, cara.
Ou se quiser, me dá uma TV 3D que eu tô precisando.
Também.
Tá, né?
Mentira, eu acho 3D uma das coisas.
A gente não vai falar sobre a Pixar aqui, eu acho que a Pixar caberia pra um outro podcast, só falar sobre as animações delas.
Eu falo assim, igual a Vertigo não tem nenhuma relação com a Disney, com a DC, eu acho que a Pixar é completamente separada da Disney, na minha opinião. Tem duas vibes completamente diferentes de cada uma.
Eu acho que as duas são muito idênticas na questão do cuidado, da carga simbólica, de não se fazer. De pensar assim, não vou fazer só mais um filme, vou fazer o filme, sabe? Eu acho que esse pensamento que pondera na Disney, pondera na Pixar também, desse cuidado. Por isso que eu vejo tanta similaridade entre as duas, apesar de elas não serem tão ligadas assim.
Cara, saiu um cartaz amador não, perdão, saiu um cartaz feito por um designer ilustrador sobre um falso filme sobre o Walt Disney. Isso foi, tipo assim, todo mundo, várias pessoas acreditaram que realmente era um cartaz de um filme de tão bem feito que tava, o que me fez refletir sobre um filme em live action com um toque de psicodelia feito pela Pixar, biografia do Walt Disney. Eu acho que seria...
Com o Ryan Gosling interpretando? Eu faço questão disso.
Eu adoraria que fosse o Ryan Gosling. O Ryan Gosling de bigodinho.
Cara, eu adoraria um filme da Pixar em live action sobre o Walt Disney com um toque de psicodelia igual foi o trailer do Rock Band Beatles, sabe? Nossa, eu ficaria maravilhado com isso.
Só pra poder fechar, então, a comentar essa coisa do filme, que infelizmente não aconteceu. Fica aí no link o pôster do filme aí com do Walt Disney. E, bom, galera, esse foi o nosso podcast. Nossa pequena homenagem ao Walt Disney, que não estamos em nenhuma data específica pra poder comemorar isso, mas é porque a gente gosta pra caramba mesmo, sabe? Eu gosto do trabalho, todo mundo aqui que tá aqui é fã. E fica aí a mensagem. Né? Fica aí a mensagem. Acredite nos seus sonhos. A whole new world, a new fantastic point of view. No one to tell us no, where to go, or say we're only dreaming. A whole new world, a dazzling place I never knew. But when I'm way up here, it's crystal clear that now. To see, I'm like a shooting star. I've come so far. I can't go back to where I used to be. Every turn a surprise. Every moment red letter. I'll chase them anywhere. There's time to spare. Let me share this whole new world with you. A whole new.
Telegramas da semana.
É isso aí, Smilinkiano. Vamos para a melhor parte do podcast Café com Games, a leitura de e-mails.
A parte onde tem mais amor, sabe? Paixão, carinho.
Cara, tem aquele contato, aquele contato gostoso com o ouvinte, cara.
É, a gente. É uma coisa tão contato, tão física, que falta a gente dar uma encoxada no ouvinte.
Falando aí da encoxada, Heriberto, você vê que você ficou muito parecido, cara, com a capa do livro da leitura do que a gente tá vendendo, do Johnny Depp, com o óculos que você foi lá na Game World, cara. O meu óculos da Game World. Cara, o Heriberto tava com barbinha mal feita, ele foi a cara do Johnny Depp.
Olha, a cara do Johnny Depp
tá de
bonito por tabela, cara.
Que era essa foto?
Mentira, tava parecendo com o Patropi.
Sempre, você tá com aquele aquele óculos redondinho. Se você é bonito, você parece Johnny Depp, John Lennon ou Raul Seixas. Eu acho que o Raul Seixas é feio pra caralho. Ou você parece o Patropi.
Cara, eu fico puto com isso, velho. Eu comprei aquele óculos redondo pra parecer com o Leon profissional. Eu saio na rua e a gente chama de Lady Gaga, velho. Lady Gaga. Que merda. Eu gosto da Lady Gaga.
Eu não é um óculos Lady Gaga. Nesse caso, eu prefiro o Patropi.
Com certeza. O Raul Seixas, porra, quem me dera.
Fala em Lady Gaga, essa semana tava rolando uma discussão lá no grupo do Café com Games sobre a Poison, né, do Final Fight, agora tá no Street Fighter versus Tekken. Aí os caras falaram que a Poison não é nem mulher, nem um travesti, nenhum, é pra ser ambíguo. Na hora me lembrou Lady Gaga.
Não, mas cara, Lady Gaga é mulher, uh-huh, com super clitóris, entendeu?
cara. O detalhe da vida que eu precisava morrer sem saber.
vamos ler os comentários e e-mails do feedback sobre o podcast número 67 de JRPGs, WRPGs. Vamos!
É isso aí, pulando de super clitóris para a leitura de e-mails.
Ótimo! Então, eu tenho um e-mail aqui muito grande que eu nem li ainda para saber se vale. É o do Júlio César Sabin. Ó. Olá, honoráveis e honrosos guerreiros, guardiões, lendário líquido negro das trevas que mantém a humanidade acordada por séculos, sem o qual já teríamos sucumbido à loucura há muito tempo. Cara, eu...
Caramba! Fazia muito tempo que nós não recebíamos um e-mail assim, cara.
Eu adoro quando eles criam esses títulos. Quem criava títulos bons assim era o Valmir, quando ele era só um ouvinte ainda.
Não, o meu clítoris ficou ereto aqui, cara, né?
Pô, gente, façam isso mais, a gente adora. A gente adora.
Meu nome é Júlio, 18 anos, de Campo Largo, PR. PR é Paraná ou Pará?
Ninguém tem Google
Paraná,
aqui.
Paraná,
então ok. Então ele é paranaense. Sobre o podcast número 67, RPGs ocidentais e orientais, acho que os RPGs orientais, vão confundir essa palavra várias vezes, acho que os RPGs orientais trazem magia, enquanto os ocidentais trazem maturidade. Concordo que a maioria dos orientais essencialmente parece ter histórias construídas para crianças, enquanto os ocidentais são voltados para adultos. Mas não pode generalizar. Os RPGs do outro lado do mundo trazem uma experiência equiparável quando você é criança e assiste filmes da Disney. Tem uma certa magia que não pode se explicar. Alguns dizem sempre que você... Porque o velho Disney vendeu sua alma ao diabo.
tudo no podcast.
Se você chegar até esse ponto do podcast, talvez você tenha descoberto. Isso dá um fator replay bem forte. Enquanto os RPGs ocidentais geralmente trazem uma história mais matura e real, geralmente se apoiando em uma ciência à la ficção científica. Minha opinião é, RPGs ocidentais são para adultos, enquanto que os orientais servem a todos. Como, por exemplo, não vejo uma criança jogar Mass Effect, mas vejo muitos adultos jogando Final Fantasy. Eu mesmo estou agora numa jornada onde pretendo jogar todos os Final Fantasy. Sério.
Porra!
Boa sorte.
Boa sorte.
Boa sorte.
Boa sorte. Se você não perder seu emprego antes. E ao mesmo tempo estou lendo Mass Effect Revelations, ou que, diga-se de passagem, é um excelente livro. Então acho que poderemos viver só com um deles.
Volta. Tu falou Mass Effect Revelations. Eu nunca ouvi falar disso.
Ah, Mass Effect Revelations é um livro.
Mass Effect Revelations?
Tem muita coisa em quadrinhos e livros lançados sobre Mass Effect, cara.
Ah, tá. Muito obrigado. Desculpa a minha burrice e ignorância.
É isso aí.
Tá desculpado.
Procurei, tem alguns publicados em português, se não me engano. Talvez tenha exagerado com o GTA 4, mas realmente não me identifiquei com o game. Ao contrário do San Andreas, que até hoje rende umas piadas aqui na casa sobre o CJ e seu celular Slim, assim como o som ao quadrado. Big fan até. É isso aí, Júlio César. Como a gente falou, pra dar uma chance ao GTA 4 na última leitura de e-mails. E o San Andreas, o San Andreas é eu que tenho um problema com o San Andreas. Eu não gosto dessa parada. Yo! Sabe?
Yo, nigga, motherfucker!
Me chama de racismo, mas não gosto da parada yo.
Eu gosto,
yo.
Não. Pô, bicho.
Não gosta da cultura hip hop, não tem nada a ver com preconceito isso.
Não, ainda assim, eu gosto do San Andreas porque tem o Samuel Motherfucker Jackson.
Isso é fato.
Certo? É isso aí, podem ler o próximo e-mail aí.
O próximo comentário é do Rafael Canelas. É legal que os comentários do Facebook fica tipo onde o cara trabalha, né? Ele trabalha com Nossa Senhora do Carmo. Que informação que vai gostar, fazer o quê, né? ele diz: eu fui uma pessoa que jogou um pouco RPG. Joguei só Final Fantasy X e mal que eu... Ih! E mal que eu nem finalizei, a risada do Titus me fez passar vergonha na frente do meu amigo. ela faz isso, é verdade. Zelda, que nem sei se pode ser considerado RPG, agora estou jogando... E Zelda, ele não botou vírgula nada, mas tudo bem. Considerado RPG.
Segundo a Thaís, nada pode ser considerado RPG.
Agora estou jogando Mass Effect pela primeira vez. Peraí, ele vai dar spoiler do Mass Effect aqui? Eu não acredito. Ah, pra que ele quer contar uma parte do Mass Effect? Eu vou ler outro. Corta isso aí. Caralho. Fui jogar... Eu tenho que ver se os caras não estão falando merda aqui, peraí.
Deixa eu ler.
Vai.
Bem, a gente teve vários comentários falando sobre o feed do podcast. É, vai funcionar.
Vai funcionar.
Não, a causa é o seguinte, a gente tá... Depois que aconteceu algumas coisas no Mevio, por causa da queda do Mega Upload, a gente tá migrando alguns lugares pra... A gente tá migrando de lugares da hospedagem do podcast. Ou seja, realmente teve uma mexida no feed. Gente, por favor, não se preocupem. O feed vai voltar. A gente só precisa acertar direitinho o lugar onde vai ficar hospedado o podcast a partir de agora. É... Então, por favor, aguardem. Quando o feed do podcast estiver 100%, a gente vai fazer um post sobre e vai ter um link gigante na sidebar também indicando o feed. Então eu já vou pular para um comentário específico aqui. Márcio Canimbal. Primeira frase dele já me deixou impactado, cara. Pra quem não se lembra, eu sou o velho salsichão do amor.
Puta que pariu.
Cara, esse cara não fez um comentário, ele autografou o nosso site. E o cara tem um nome tão robusto assim quanto o Salsichão do Amor, cara. Márcio Canibal. Eu acredito que não seja o nome dele, mas putz, parabéns. Deixa eu ver.
O avatar do cara é sensacional. Ele revirando a taça de cerveja.
Porra, Márcio... taça de cerveja agora.
Márcio, assinei agora o teu
Facebook. Vejam só, ele é de Porto Alegre. Assinei também, cara. Me adicione, por favor.
É gaúcho conterrâneo. Eu nasci em Porto Alegre também.
Ei, ele é gaúcho. Vamos ler esse e-mail com sotaque gaúcho. Mentira. Bom, comecei
com... Quer que eu leia com sotaque gaúcho? Quer que eu leia?
Cara, por favor, capítulo.
Para quem não se lembra, tchê, eu sou o velho salsichão do amor. Aqui falando no meu perfil do Facebook, que não me deixa de chamar assim. Bom, comecei com os RPGs orientais, já que tinham poucos jogos ocidentais e RPGs onde eu morava. Aqui na campanha onde eu morava. Oh, putz. Comecei a jogar RPG com Super Mario RPG, que me fez... Isso que fez me interessar em RPGs. Infelizmente, a maioria dos RPGs são uma verdadeira bosta, uma bustica, pedacinho de cocô no chão. E o que me passou? Anos depois, vim conhecer bons jogos como Final Fantasy VII, daquele viadinho do Cloud, e Diablo. Eu tô inventando coisa. É que tipo Rambo 3 dos RPGs. E os jogos que realmente valiam a pena, como Chrono Trigger. Na minha humilde opinião, RPGs orientais e ocidentais deviam juntar forças e para melhor oferecerem na criação de títulos, tchê.
Olha que épico, né, cara? Finaliza a mensagem dele. Os RPGs orientais deveriam se juntar forças para oferecer melhores criações de título. Eu discordo, não tem que juntar forças.
É diferente, meu. Pela união dos seus poderes, eu sou a melhor criação de títulos. Vai, criação de títulos!
Não, cara, imagina só Skyrim com peitos gigantes e olhos, saca? E aqui, toda aquela parada colorida. Tem que ser diferente, cara. Faz parte.
Tem que ser diferente.
Diversidade rules, né?
Diversidade roleia. Chuta bundas. Cara, mas gostei de receber desse e-mail, cara. Pô, salsichão do amor, somos seus fãs, cara. Autografe minhas nádegas, por favor. A sua salsicha do amor.
Deixa eu só ler rapidinho o comentário do Flávio Góes da Silva. Ele fala: show de bola o cast, galera, valeu.
Valeu, Flávio, valeu.
Depois, valeu. Não quero que os ouvintes pensem que a gente só lê comentários que elogia a gente, né?
Flávio Góes, show de bola seu comentário, Flávio Góes, valeu.
Valeu, obrigadão, cara. E ele é de completo, que é o que tá escrito aqui do lado, aqui, né?
Completo. Esse comentário no Facebook é incrível, cara.
Não, olha só, tem o Ricardo Ferreira ali, tá dizendo assim: trabalha na empresa Daimon.
Cara, a gente, não, olha só que legal que a gente descobre quem tá empregado ou não. Você vê lá, Rafael Espírito, diretor de criação da empresa Tripé Comunicação, vejam só. Aí sobe, tá lá, Marcelo de Assis, 25 anos de idade. Não está trabalhando, senhor Marcelo de Assis. Cadê sua empresa?
Cadê? Cara, esses comentários pelo Facebook ficaram muito bons mesmo, cara.
Muito bom.
Ai, ai.
Acho que é isso, gente. Não precisa
ler muita coisa. Não precisa ler mais nada. Só, tá beleza.
É, não fica muito grande, é.
Aqui, gente, por um milagre divino, eu acho que o podcast, o feed, consertou. Dá uma olhada no link que eu mandei no Skype.
É, e não deu aquele erro bizarro lá.
Alguém explica isso?
Agora você pega esse XML. Aí você copia ele numa conta do FeedBurner.
da Google. Aí você... Antes de eu explicar isso, vamos finalizar.
É, daí e um iTunes, é, então.
Vamos finalizar a leitura de e-mails. Então foi isso aí, galera. Esse foi a nossa leitura de e-mails, o nosso podcast sobre Disney, nosso café sem games, que independente de você gostar ou não dos assuntos sem games, você ouve. É trollagem mesmo.
O próximo café sem games será sobre técnicas para ser um bom mecânico. Não, mentira.
Sei. Não, cara, pra provar que você esteve aqui, cara, na leitura de e-mails de um podcast sem games, deixa nos comentários. Eu sou foda pra caralho, cheguei ao final do cast. Isso. Só comente isso, eu sou foda pra caralho, cheguei ao final do cast. Que okay. A gente vai fazer um sorteio e dar alguma coisa pra você.
Isso aí. Então, até semana que vem. Caramba, que doideira, tem e-mail da minha mãe aqui. Saber,
alguns dias...
LOL.
Não esqueça o casaco.
É aquela foto que tu postou, parece trilha antiga, a foto do Pedro.
O Pedro Neto jogando sinuca,
Eu olhei aquela foto e pensei assim, porra, cara, as fotos são velhas, as pessoas gostariam que as fotos ficassem nítidas. Daí tem uns hipster da vida que colocam uma foto e deixam ela velha, só porque, cara, sei lá.
Se tu soubesse...
Qual é o sentido de botar uma foto velha, velho?
Se tu visse o quão ruim é a câmera do meu smartphone, você ia ver que ela velha fica muito melhor.
Cara, não tem nada nessa vida... Que não tem câmera pior nesse universo. Peraí, deixa eu reformar. Esqueçam tudo que eu disse. Não tem nada nessa vida que melhore mais uma foto ruim do que um filtro, velho. Se a foto ficou uma merda, joga um filtro. Resolve.
Ah, eu vou fazer. Vamos fazer esse teste agora. Vou tirar uma foto e colocar.
Ah, não, nem faz.
Vamos começar o podcast. Vamos
tirar a foto. Eu sei o que vai fazer, vai esconder a própria cara de com algum filtro. Ah, foda-se.
Não, eu ia tirar foto de um miojo, pra ver se funciona mesmo.
É, tira foto do filtro de coar alguma coisa, sabe aquele filtro? Filtro de café, bota
a refaz a capa do álbum do Tom Zé da maneira que todo mundo sempre acreditou que foi.
Não entendi.
Da mesma maneira que foi. Foi sim aquilo ali.
Não foi daquele jeito ali, não.
Levou a boca e tal, mas. Whatever. Não tem nada a ver com isso.
Só foi uma boca porque ninguém conseguiu equilibrar uma bolinha de gude lá.
Eu acredito que tentaram, viu? Eu acredito que tentaram.
Você coloca Tom Zé no negócio, todo mundo acha isso. Coloca Tom Zé no Google agora.
É sério, não tinha como ser planejado dessa maneira, porque naquela época não existia esse tipo de depilação, não tava na moda.
Por isso mesmo que esse foi o trabalho. Ele deu uma entrevista no jogo e falou que era mesmo, mas aí ninguém mais sabe.
Cara, não sei, velho. Não sei. O Tom Zé
não,
é
deixa, um. Deixa, vamos lá. A gente fala de Walt Disney, não Tom Zé. Walt Disney, não Tom Zé. Ó.
Isso é um cu, cara.
Não, é uma boca.
É uma boca?
É uma boca de uma moça.
É um ânus, cara.
Não, é uma boca, sério.
É um brioco, cara.
Ele é gaúcho, entende disso.
Cachorro.
Caralho!
Vai morrer. Calma, só tem 110 anos, Lucas.
Você engoliu a bolinha de gude? Calma, rapaz.
Ele falou que era na boca.
Ok.
Beleza.
Lá. Decepcionei logo assim.
Você espera dar essas 13 horas e você consegue tirar a foto.
Então, tira uma foto dessa aí e faça um filtro, cara. A pessoa vai adorar.